Aleluia. Pode assentar-se, que bom que você está aqui nessa manhã. Nós estamos intencionalmente olhando para Jesus todos os dias da nossa vida, em todos os nossos ajuntamentos. E a razão que fazemos isso é porque somente em Jesus há transformação, há esperança, há vida. E nós cremos que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Cremos no seu poder, cremos nas direções dele para mim e para você. E nós queremos servi-lo de todo o nosso coração. Nesses dias que nos aproximamos da Páscoa, temos ações intencionais, onde nós queremos atrair o coração das pessoas para olhar para Jesus. Durante os dias 20, 21 e 22, agora de março, nós queremos convidar você para ajudar a montar os kits daqueles presentes de Páscoa que nós vamos entregar, que nós já mostramos, que são peças que vão compor um presente que você vai dar para uma pessoa. Lembre-se que o nosso desafio não é colocar um cartão nosso e dizer, olha como eu sou bacana com você, mas fazer algo significativo, entregar para um vizinho, para vários vizinhos, talvez as casas do seu condomínio, os apartamentos do seu prédio, onde quer que você tenha acesso às pessoas da sua repartição, e você tem uma fichinha como essa, que está na cadeira e no bolsão da cadeira à sua frente, que você pode usar para fazer os seus pedidos, entregar na saída, e já resolver isso, porque no próximo domingo, no domingo passado, eu comi uma semana, né? Eu estava meio perdido, então nós temos mais uma semana, então no próximo domingo nós vamos entregar. E você pode servir como voluntário nas noites do dia 20, 21 e 22, lá no Campus Norte, ajudando a montar esses kits, para que no domingo seguinte, quando as pessoas chegarem aqui, elas só passem e retirem aqui em cada um dos campos, só retirem o kit e coloquem já o seu presente lá dentro daquela sacola, para entregar para os vizinhos. A nossa intenção lá em casa é fazer isso nas casas dos vizinhos dentro do condomínio, mas quando eu falei disso, a Tuca já queria fazer um pouco mais, então a nossa encomenda teve que aumentar, eu espero que a sua aumente também, porque essa é uma oportunidade muito boa de nós abençoarmos pessoas, e quando elas abrirem o presente, elas não vão saber quem deixou, mas elas vão saber que tem lá uma imagem apontando para Jesus. E dentro desse processo vai ter uma ação da madrugada, que vai ser no dia 27 de março, e você pode se inscrever para qualquer uma dessas ações, tanto aqui na área externa como no site da terceira, já tem um link lá para você fazer as suas inscrições. Você pode participar. Essa ação da madrugada vai projetar a marca da campanha, vai colocar isso no Eixo Monumental, em outros lugares, na Esplanada dos Ministérios, ali não é no Eixo, né? Na Esplanada dos Ministérios, e vamos colocar essa marca em vários lugares da cidade, de um jeito que depois que vier uma chuva, lava, não vai ter bagunça, não vai ter poluição, não vai ter nada, mas algumas pessoas vão sair de madrugada, e vão fazer isso das 3 às 4:30 da manhã. Então você que gosta dessa emoção da madrugada, nós precisamos de 100 pessoas para essa ação invisível. E essa entrega de presentes é parte dessa ação invisível. A gente está chamando de ação invisível, mas ela é visível, né? Ela só fica invisível quem faz. Mas a ação, no fim das contas, é bem visível, e essa é a intenção. E nós queremos que as pessoas relacionem as diferentes ações que nós estamos fazendo ao longo da cidade. Então, vamos de novo. No dia 20 e 21, é a montagem dos kits desses que você encomenda com essa fichinha. E você pode se inscrever para ser voluntário na montagem. Mas nós vamos ter ações específicas na Semana da Páscoa lá em Santa Maria. Santa Maria é uma das 15 regiões com a maior concentração de pobreza do Distrito Federal. Então nós temos uma igreja parceira que nós encontramos lá, são pessoas incríveis, e eles vão ter um time de voluntários para nos apoiar, e são essas pessoas que vão cuidar dar sequência, nós vamos lá causar impacto, mas vai ter gente lá para continuar o trabalho. Então, atenção para as ações em Santa Maria. Primeiro, nos dias 26 a 30 de março, vão acontecer todas as ações lá. No dia 26, vai ser a montagem e a entrega dos kits de higiene para crianças. Então, nós vamos precisar de 30 pessoas para fazer essa distribuição. Ela vai acontecer, a montagem vai ser das 16 horas, do dia 26, até as 20. Mas a entrega vai ser ali mesmo, no fim desse dia, às 20 horas já vai ser a entrega dos kits para aquelas crianças. No dia 27, como eu já falei, vai ter ação invisível aqui no plano. Mas no dia 27, nós vamos ter uma outra ação bastante simples, que o pessoal de lá nos disse que vai ser de grande utilidade. E eu queria desafiar você a participar. Como é que é isso? Nós vamos, cada um individualmente, vai passar numa dessas lojas de material de construção e comprar lâmpadas. Eu sugiro que você compre lâmpadas de LED, porque ela dura mais e é mais econômica. E você compra lá 5, 10, 15, 20 lâmpadas, quantas você tiver disposto a investir, e você pega uma escadinha daquela de alumínio da sua casa, que dá para levar no carro, não pode ser uma coisa muito grande, e nós vamos ter 30 pessoas para passar numa rua onde a situação é mais complexa em termos de pobreza, e nós vamos bater na porta simplesmente perguntando se tem uma lâmpada que a gente pode trocar na casa. É uma coisa simples, acontece em vários países, as pessoas gostam de fazer isso em áreas de residência de idosos, que em alguns países os idosos moram em bairros só para idosos, e um idoso tem dificuldade de subir numa escada, trocar é um pouquinho mais arriscado, né? Pode ter. Então nós queremos levar essa luz lá para as pessoas pobres, porque talvez você não saiba, mas tem gente que fica semanas e semanas sem determinadas lâmpadas dentro de casa, porque ainda não teve dinheiro para comprar lâmpada. Então ele vai tirando a lâmpada do banheiro e põe na cozinha, e depois quando vai para o banho não tem luz, né? A maioria das pessoas consegue se lavar no escuro, ok. Mas é muito melhor se tem uma lâmpada lá. Então nós queremos fazer isso no dia 27 de março. O que é muito importante você saber? Que para participar você precisa fazer a sua inscrição, ou aqui na saída, ou no site. No dia 28, a ação lá é de saúde. Então nós temos um pessoal da área de saúde que já se disponibilizou, mas se você é profissional de saúde, você é muito bem-vindo para essa ação. De novo, inscrição ou na saída, ou no site. E à noite desse dia de saúde lá em Santa Maria, o Play, a turminha do Play, vai fazer um programa especial para as crianças. E eu fiquei muito empolgado quando eu soube disso, porque o que mais tem nessas regiões é criança. Tem muito cachorrinho também. Você pode ir nas regiões mais pobres, você vai ter muita criança e muito cachorro. Eu não entendo essa relação, não sei qual que é o vínculo, mas eu sei que é uma realidade. E nós não temos nenhuma ação para os cachorrinhos prevista, mas quem sabe, né? Ainda aparece, mas a ação das crianças já está resolvida com a turminha do Play. Dia 29, não acabou a semana ainda, dia 29, nós vamos ter a hora da sopa, que é uma distribuição de sopa, mais uma visitação para as áreas mais carentes onde essas pessoas estão. Quem vai nos liderar nisso é a turma do RUA, que é experiente no assunto, mas não é assim, é uma ação para o RUA, não, é para mim, para você. Então nós precisamos de 50 pessoas para essa ação. De novo, inscrição na saída ou no site. No dia 30, no dia seguinte, é um dia de reforma. Então você que tem habilidade para consertar coisas, então nós vamos pegar uma outra rua, onde a carência é ainda maior dentro de Santa Maria, e a gente vai para lá com ferramentas, com canos, com cola, com o que a gente puder pensar. E a gente vai ver o que, que precisa ser consertado na casa. Pequenos reparos. Você sabe que às vezes é uma torneira que não para de vazar, que tem lá uma borracha de câmera de pneu de bicicleta amarrando. Às vezes a pessoa está com um sanitário que não funciona, uma caixa de descarga que não funciona, que está com vazamento, ela tem que dar um jeito, pegar água com balde para dar descarga. Eu sei que você não tem esse tipo de problema em casa, mas tem gente que tem. E a gente pode ajudar a resolver. São pequenas coisas, mas nós vamos lá dispostos a dar amor. Você que tem habilidades nessa área, você sabe melhor do que eu o que precisa levar. Então faça sua inscrição e nós estamos propondo que esse dia da reforma seja aberto para todos. Porque tem várias coisas que a gente pode precisar fazer. A gente vai providenciar tinta, rolos, pincel, algumas coisas que de repente é uma parede que vai ser pintada. De repente é uma outra solução. Como isso vai acontecer no dia 30 e no dia 30... é feriado, a gente não vai ter condições de comprar as coisas no dia 30. Então a gente vai tentar providenciar o máximo de material antecipadamente. Você que fizer sua inscrição, que já tem uma ideia melhor, pode contribuir conosco, tanto trazendo material como sugerindo coisas para esse dia. E no dia 30, que é o encerramento do nosso processo lá em Santa Maria, nós vamos num lugar que eu não sei qual é, porque a igreja lá vai providenciar, nós vamos em algum espaço, provavelmente ao ar livre, ter uma celebração de Páscoa. Eu imagino que no dia 30, a gente vai ter 1000 pessoas da igreja lá naquela vila. Queria sugerir que você não fosse de carro para lá, que você fizesse a sua inscrição para o dia 30, para a gente providenciar ônibus para o transporte, porque quando você vai para esses lugares com seu carro e de repente enche de carro de fora lá, além da contribuição de reforma e outras coisas, você vai acabar contribuindo com os pneus do seu carro, com o equipamento de som, com outras coisas que não vão mais estar lá quando você voltar para pegar o seu carro. Então, se você está tão generoso assim, fica à vontade, mas eu sugiro que a gente vá de ônibus. E aí depois o ônibus, ou os ônibus, pegam a gente lá de novo e traz a gente de volta, você deixa o carro aqui ou onde for marcado. Todas as informações vão ser enviadas para aquelas pessoas inscritas sobre os detalhes. E isso vai facilitar bastante o nosso trabalho naquele dia. Sobre o kit das crianças, o kit higiênico, nós precisamos de doações. Então, queria que você ficasse atento. A montagem do kit das crianças vai ser no dia 26, na segunda-feira. E o que é que nós vamos colocar nesse kit? Creme dental, escova de dentes, fio dental, shampoo, condicionador, sabonete e desodorante. Nada mais. Escova dental, creme dental, fio dental, shampoo, condicionador, sabonete e desodorante. Se você pode trazer essas coisas para doação, lembre-se que é para criança. Então, quando você passar lá no supermercado, vai na seção infantil. Algumas crianças nunca usaram um produto infantil específico. É verdade. Tem criança que lava o cabelo com sabão em barra lá na vila. Para você é só mais um produto. Mas uma criança que recebe um produto infantil bonito, compra bom também, né? Porque tem umas embalagens que são bonitas, mas o que tem lá dentro não vale nada, né? Então escolhe uma coisa bonita. E se você já trouxer nas quantidades certas, facilita a montagem dos kits. Mas eu fico pensando no impacto disso. Aquela criança que sempre escovou o dente só com a escova ou com creme dental de adulto, com a boquinha ardendo, que recebe lá o cremezinho dental de criança, Veja se consegue comprar maiorzinho, né? Porque os de criança são tão pequenininhos e para eles, né? Vai durar. Quando acabou, eles provavelmente não vão ter outro. Então, eu quero encorajar você a participar. E vai ser um tempo tão especial. Vai ser um tempo lindo da nossa igreja participar ativamente de tudo isso. E eu estou tomando esse tempo aqui na hora da pregação, porque mexe muito comigo a nossa disposição de fazer diferença em todos os lugares. Amém? Vamos lá? Estamos nessa série O Amor Faz. E a gente faz porque Jesus fez. E no domingo passado nós começamos a compartilhar isso. E hoje nós queremos avançar um pouquinho e falar acerca do fato de que o amor serve, ou o amor nos leva a servir. O que nós estamos propondo aqui está alinhado com aquilo que nós estamos pregando, está alinhado com aquilo que nós estamos vivendo, porque a presença de Jesus em nós nos leva a servir. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ontem eu vi algumas fotos do pessoal do Aia Mais servindo pessoas lá no Varjão. Todo dia nós temos pessoas dessa igreja servindo pessoas, amando pessoas, cuidando delas. O amor serve de modo incondicional, mas de modo intencional. 1 Coríntios 13, 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tem tantas coisas que nós poderíamos fazer na sexta-feira de feriado, sexta-feira chamada santa. Tem tantas coisas que nós queremos providenciar para o nosso almoço de Páscoa, para a nossa ceia, para a gente, os presentes, para a nossa família, para mim, para os meus. Mas eu fico olhando se nós não formos movidos pelo amor de Deus, se nós não nos deixarmos tocar por aquilo que Jesus fez como exemplo. Você imagina que Ele, todo poderoso, Ele deixa os seus direitos, a sua glória, aquilo que ninguém pode tirar dEle, e simplesmente vem para esse mundo, primeiro para viver numa limitação absurda. É como, ilustrando, você deixasse a sua vida para ir morar num ambiente de absoluta limitação, de sujeira, de tudo que a gente abomina, só por amor àquelas pessoas. Eu faço parte de um movimento que apoia uma igreja que ela nasceu num lixão no Egito. A situação no Egito já é difícil. Aí eles vão para um lixão onde as pessoas não só se alimentam do que é colocado no lixo, mas fazem dinheiro com o que é colocado no lixo e moram no meio do lixo. E essa igreja se estabeleceu dentro de uma caverna, de uma gruta, maior do que esse espaço aqui, na verdade, mas tem um projeto lindo de transformação. E quando a gente ouve o que Deus fez na vida daquelas pessoas, foi porque alguém decidiu mudar para lá. Não só ir lá de vez em quando, como a gente vai para Santa Maria, mas decidiu mudar para lá, para servir. Lá em Filipenses 2, 3 e 4 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tem um texto que nós estamos ouvindo, nós ouvimos na semana passada, é o áudio, na verdade, da semana da visão, do dia da visão, e eu queria que vocês ouvissem mais uma vez o texto todo. Não está aí? Então falhou o nosso planejamento aqui. Então você não vai ouvir o texto todo, como eu estava dizendo, mas faz parte desse texto que nós queríamos ouvir aqui semanalmente, para que você tenha claro que o projeto de Deus, a visão de Deus, faz parte de algo maior. E avançando mais alguns versículos, são esses que eu li aqui, não sermos absorvidos por nossa ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ontem a reunião do Grife, o pessoal da terceira idade, foi lá na minha casa. E a Neuci, a esposa do Bruno, que está num processo, descobriu recentemente um tumor no intestino e está tratando, está fazendo quimioterapia, já passou por uma cirurgia. Saiu de casa pela primeira vez, desde que voltou do hospital, para ir para a reunião do Grife. E ela foi para lá, ainda usando máscara, para proteger um pouquinho da saúde, mas daqui a pouquinho já estava sem máscara, interagindo com as pessoas e servindo, e compartilhando, e repartindo amor. E o Grife se uniu em torno daquele projeto das missionecas, onde toda semana aquelas pessoas se reúnem para servir outras pessoas. E ontem também me falaram de um almoço que vai ter aqui no domingo que vem, para ajudar a pagar a cirurgia de uma das pessoas, a Ideuzenete, que é uma das pessoas, mas que vai fazer uma cirurgia que o plano de saúde só cobre parte. E como é cara, então o Grife quer servir e traz a oportunidade para que eu e você sirvamos juntos. Então, se você comer aqui no domingo que vem, você vai estar abençoando a cirurgia de alguém que vai passar por um procedimento importante, cujo custo está muito alto, mas não é uma questão só de resolver pagar uma cirurgia, porque já tem outra lá na frente para ajudar também, e eu fico olhando para isso o tempo todo, esse pensamento, esse sentimento de como eu posso servir. Então eu encorajo você a almoçar aqui domingo que vem. Se você não quer almoçar aqui, compra um marmitex, né? Leva para casa. Se você não precisa comer ele, dá para alguém no caminho, faz, abençoa ainda mais. Mas essa atitude de considerar que o outro é importante, isso precisa ser estilo de vida. E eu estou vendo isso acontecendo no Grife, eu vejo isso gradativamente começando a se tornar realidade no Área Mais, ainda se concentra em alguns voluntários, mas daqui a pouco vai ser uma verdade de cada um de nós. Quando nós vamos viver isso de uma maneira intencional. Então, olhando para esse texto, em primeiro lugar, decida sacrificar os seus instintos egoístas. O texto diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. A gente não gosta muito de admitir que tem marcas de egoísmo na nossa vida. Mas elas estão lá. Basta você observar-se a si mesmo. Por que você compra o que você compra? Por que você come o que você come? Por que você frequenta os lugares que você frequenta? Algumas dessas coisas, não todas, são porque eu estou em primeiro lugar na minha vida. Eu falo sempre de coisas simples como as roupas do nosso closet, os pares de calçados que nós temos. Eu fui induzido ao pecado pelo Gustavo, pastor Gustavo, ele tem essa habilidade na minha vida, e eu e ele juntos fizemos bullying com uma pessoa que tem mais de 100 pares de sapato. E depois eu cheguei em casa, eu abri duas gavetas enormes. E eu descobri que eu tenho muito mais pares de calçado do que eu sonhava. E eu nem sei o que tenho, porque eu não preciso deles. Então entrou na minha lista de coisas que precisam sair da minha vida. Eu fico olhando às vezes para pequenas ações que... Primeiro a minha vontade. Primeiro os meus desejos e depois os dos outros. E a Bíblia fala aqui exatamente que a gente precisa inverter isso. Lá em João 15, 13, Jesus mesmo diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, a sua vida, pelos seus amigos. De vez em quando a gente ouve umas histórias da pessoa que doou um rim. Ok, você tem dois, mas você tem dois porque um pode falhar um dia e você ainda tem o outro, mas quando você doou um, você entregou seu seguro de vida. E se ele falhar, e quando ele trabalha sozinho, ele fica sobrecarregado, não é só porque você faz com que um rim faça o trabalho de dois, então pode ser que isso diminua os seus anos de vida saudável. Mas tem alguém que, se ninguém fizer isso, vai morrer, então a pessoa vai lá e permite que abram o seu corpo e tirem um rim. Às vezes a gente não quer doar sangue, que o seu organismo vai produzir mais, não vai fazer falta. Mas de vez em quando a gente vê histórias chocantes de pessoas que dão a sua vida, como aquela professora aqui em Goiânia para salvar os seus alunos, como aquele técnico de futebol americano daquela escola lá na Flórida, que usa o seu corpo grande para deitar na frente dos alunos para que as balas peguem nele e os alunos sobrevivam. Os dois se sacrificaram por amor dos outros. É isso que Jesus está falando. Esse tipo de amor sacrificial por Jesus precisa ser o fundamento básico do que move a igreja. Você sabe que a igreja, ela só é igreja quando ela não contrata todos os serviços, mas as pessoas se dão por amor dos outros. Nós nunca vamos ter um número de pessoas trabalhando aqui que dêem conta do recado. Sabe por quê? Porque daí nós viramos uma empresa de prestação de serviços e não uma igreja. As pessoas levantam às 6, 6:30 da manhã para chegar aqui, para deixar tudo pronto para essa celebração. São voluntários, no domingo. Pensa comigo, faz sentido uma pessoa acordar no domingo, 6 horas da manhã, para vir aqui servir? O ministério de uma igreja é baseado na doação, no serviço. E a única coisa que justifica isso é o amor. E aí eu fico olhando o processo, eu sempre cito a adoração como exemplo quando eu falo nisso, onde uns estão cedendo lugar para outros mais novos, que têm menos habilidade às vezes, ou pelo menos menos experiência, às vezes tem até mais talento, porque parece que Deus coloca mais talento nas pessoas cada vez mais. Eu não entendo quando que vai acabar, porque deveria ter um limite, né? Mas a gente vê pessoas tão talentosas. Ontem eu fui num casamento, eu vi dois pré-adolescentes cantando lá, e eu disse: o Júnior precisa ver isso. É impressionante como Deus vai dando novos talentos, novas pessoas, e se nós não servimos por amor, essas pessoas não têm vaga. Por que um profissional de saúde, que trabalha a semana inteira, que está lidando com problema, com doença dos outros, que às vezes está correndo risco de levar a enfermidade para casa, vai sair daqui para ir servir lá na Santa Maria também, no dia de folga? Finalmente eu não preciso trabalhar, escapei da escala. Ele passou trabalhando para escapar da escala de sexta-feira, agora ele veio para cá e arrumou confusão. Ele trocou o plantão, ele pagou para outro fazer o plantão dele, agora ele está no plantão de novo. Então, olhando para isso, na prática, o que Jesus espera de mim e de você é que eu me doe de modo intencional, de modo sacrificial e de modo efetivo. Não é para uma ação, é para uma vida. A minha razão de viver é servir. E quando eu não posso mais servir, acabou o motivo para eu estar nesse mundo. Eu estou dizendo, Deus pode me levar para a glória. Algumas pessoas têm muita dificuldade depois que perdem mobilidade, depois que perdem alguma coisa, porque elas acreditam que elas não têm mais utilidade. Mas algumas pessoas, mesmo numa cadeira de rodas, eu lembro da esposa de um pastor da Igreja Evangélica Luterana, que foi um evangelista dentro da própria igreja e foi um instrumento de Deus por vários anos. Ela estava velhinha, já não podia mais andar, tinha passado por vários problemas de saúde, a visão dela era limitada. Então o marido escrevia com letras grandes pedidos de oração e colocava numa parede, e ela passava grande parte do dia que ela pedia para deixar ela na cadeira de rodas de frente para aquela parede. E ela ficava orando por cada uma daquelas pessoas, por cada um daqueles assuntos, horas e horas e horas por dia. E ela dizia, eu não tenho mais outra coisa que eu consigo fazer, mas eu ainda posso orar por essas pessoas. Ela já está com Jesus, mas ela foi um exemplo lindo de como negar-se a si mesmo nos leva a servir com eficácia. Então eu quero desafiar você a servir. Tem tantos ministérios com vaga. E às vezes, Deus quer nos desafiar a não apenas a servir da maneira que nós queremos servir, mas a servir da maneira que Ele quer ser servido. Uma das coisas lá no college, em Sydney, da Hilson, que os meninos, a gente já falou isso várias vezes aqui, eles entram no college no primeiro ano, eles não podem escolher onde eles vão servir, porque servir na igreja é parte do trabalho deles. O Digão estudou lá por 3 anos, ele sabe disso, e a primeira estação, a primeira fase, eles vão servir num ministério, pelo menos chamava Refresh. E eles tinham que manter a igreja asseada durante as celebrações. Então eles passavam no banheiro para ver se o lixo está cheio. A secar a pia lá, que alguém chegou e usou e molhou e ficou meio feio. Então passa lá um papel, uma toalha de papel para deixar sequinho. Dá uma olhada se o chão está limpo. Se tiver alguma coisa, se entupiu lá um sanitário, tem lá um lugar que tem equipamento para desentupir. Não é a coisa mais agradável para fazer num domingo de manhã ou num domingo à noite. Mas esse exercício tem servido ao longo dos anos como uma ferramenta de moldar pessoas. Talvez você chegou aqui com capacidade para entrar nesse nível de serviço. E de repente Deus propõe que você comece aqui nesse nível. Porque Ele quer mais o seu caráter do que o resultado do seu trabalho. Mas servir é que nos molda. Servir é que nos ajusta. E quando você menos espera, você vai estar naquela posição que você sonhou e logo numa posição que você nem sonhou. Porque Deus vai usá-lo de modo estratégico. Então, contribua para o desenvolvimento dessa casa onde Deus nos colocou. Servindo, amando, dedicando-se. E na prática, saia daqui e faça a sua inscrição para servir em alguma área de ministério. Eu sei que alguns vão dizer, eu já deixei uma ficha lá e ninguém me ligou. Talvez você é a pessoa para estar lá e ajudar a gente a ligar para as pessoas para que nunca mais aconteça isso. Porque Deus nos faz passar por situações onde nós podemos ser a resposta. Em segundo lugar, decida promover os outros em lugar de promover-se a si mesmo. Eu vou até repetir porque isso aqui é meio desajeitado. Decida promover os outros ao invés de promover-se a si mesmo. O texto diz, você pode ler comigo, considerem, vamos com fé e coragem, considerem os outros, vocês não estão querendo arriscar, né? Vamos de novo, considerem os outros superiores a si mesmos, mais uma vez, considerem os outros superiores a si mesmos, agora traz isso para si. Eu decido considerar os outros, ou eu devo considerar, mas pensa naquela pessoa, sabe aquela? Então, todo mundo conhece uma pessoa, difícil demais. Então considere ela, trate ela, cuide dela, como sendo alguém superior a você mesmo. A gente faz isso no nosso voluntariado, a gente faz isso no nosso dia a dia, quando a gente quer. Mas a melhor maneira de você vencer esse instinto egoísta e promover um ambiente não só de unidade, mas de construção, de encorajamento, de edificação, é abrindo mão de buscar a honra própria. É abrindo mão de olhar para si mesmo, abrindo mão dos seus direitos. Jesus é o nosso exemplo. Ele foi condenado como um criminoso vil e cruel. A condenação dele é a condenação mais cruel possível naquela época, porque era dada àqueles criminosos, bárbaros, aos estupradores, às pessoas que eram assassinos cruéis. O nível de condenação de Jesus foi o mais baixo ou o mais alto em termos de condenação. Porque não é só que ele ia morrer. A pessoa que ia para a cruz, ela tinha um ritual de tortura. Eles queriam ter a certeza de que ela ia pagar por parte do dano que cometeu, mas eles também entendiam que ela não tinha mais o direito de continuar vivendo, mas achavam que a morte era um benefício, então era uma morte de muita dor, de humilhação. E aquela morte na cabeça do povo daquela época era para servir de exemplo para que outros se sentissem desencorajados a fazerem o mesmo. Eles iam, faça o bem. Mas para você ter certeza que você não quer escolher o mal, nós vamos mostrar para você o que acontece com quem escolhe o mal. E Jesus, sendo santo, justo, puro, nunca tendo feito absolutamente nada errado, mas sido promotor do bem, ele vai para a cruz. Abrir mão é fundamental para entregar a vida, para investir na vida. Mateus 22, 39 diz, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, como você gostaria de ser reconhecido quando você está servindo? Então, reconheça dessa maneira. Como você gostaria de ser encorajado? Então, encoraje. Porque nós ficamos reclamando que não somos encorajados. Nós reclamamos que não somos reconhecidos. Nós reclamamos que ninguém fez contato. Nós reclamamos que não fomos levados em conta, mas a Bíblia está dizendo, essas percepções, essas sensações, precisam ser usadas por mim, não para reivindicar aquilo que eu deveria receber, mas para que eu provoque o reconhecimento, o cuidado, o amor, o afeto e tudo mais para as outras pessoas. Quanto mais eu sinto falta, mais percepção eu tenho do que eu devo fazer. Faz sentido para você? Está ficando meio repetitivo, mas o tempo todo eu estou dizendo, seja a resposta. Você é a solução. Você é parte da cura. E a sua sensibilidade precisa ser transformada em ação. Então ame o seu próximo como a si mesmo. Quando você procura um ministério para servir, que lhe dá visibilidade ou satisfação pessoal, é diferente de quando você procura um ministério que dê visibilidade para outra pessoa e gere satisfação para outra pessoa. O nosso amor, o nosso cuidado precisa estar direcionado para o próximo. Em terceiro lugar, decida assumir a responsabilidade de cuidar do outro. É disso que a gente está falando. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui traz um equilíbrio, porque Deus não espera que eu seja uma pessoa que não coma para dar de comer para outro. Ele não espera que eu deixe de me vestir para vestir outro. Deus sabe que há em mim instintos para cuidar das minhas necessidades. O que Ele está querendo dizer aqui é que na proporção que eu cuido das minhas necessidades, que eu identifico facilmente, eu canalize a minha energia para cuidar da necessidade dos outros. Pessoas como eu e você temos facilidade de enxergar a falha dos outros. O que os outros não fazem. Existem muitas instituições paraeclesiásticas, e elas chamam paraeclesiásticas porque elas funcionam paralelas à igreja. E boa parte delas vive e sobrevive com recursos da igreja. Mas quando eles vão dar um treinamento, quando vão dar um ensinamento, eles gastam muito tempo criticando o que a igreja não faz. Embora que eles vivam da igreja. E muitas vezes esse ministério nasceu e se tornou para-eclesiástico, justamente porque eles estavam insatisfeitos com a conduta da igreja. Então eles saem e formam uma coisa fora da igreja. Eu tenho severas restrições a esse comportamento, porque o que Jesus está dizendo é que eu sou a igreja e dentro da igreja eu respondo aquilo que a igreja naturalmente não responde. Porque a igreja sou eu. E quando eu digo que eu tenho que me afastar dela para criar uma outra organização, eu estou dizendo a igreja não serve, eu sirvo. Mas Deus colocou você com a percepção correta de ser uma resposta para aquilo que a igreja naquele momento não está sendo, para que você cure essa necessidade da igreja. Veja que eu não vou sair para ir numa guerra contra as organizações paraeclesiásticas. Mas muitas vezes eu acho, não, na igreja não dá. A igreja é o único caminho de Jesus, é a única proposta de Deus para curar a humanidade. E as suas percepções são o alarme que Deus está tocando, para que você cuide da necessidade dos outros, do interesse dos outros. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 24 a 26, diz para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quando o grife se reúne para fazer um almoço, para ajudar no processo de saúde da Ideuzenete, ele está dizendo, o problema dela é meu problema. Quando eu venho aqui e digo para você, vem almoçar aqui domingo e abençoa também, eu estou dizendo, quem sabe você pode tornar o problema dela o seu problema. Não para que você saia e diga, eu vou criar uma organização paralela, que vai fazer almoço para ajudar pessoas que não têm dinheiro para cirurgia. Não, você precisa ser a pessoa que cuida da necessidade, no contexto, no ambiente da igreja. Muitas organizações dessas são absolutamente saudáveis, abençoadas, inspiradas por Deus e devem continuar existindo. Então não tome isso radicalmente ao pé da letra. Cuidar da responsabilidade do... cuidar da necessidade do outro com o mesmo tipo de responsabilidade que eu cuido de mim e dos meus é um ato de obediência. Cuidar da necessidade do outro com a mesma responsabilidade que eu cuido das minhas necessidades e das necessidades dos meus. Nenhum pai, nenhuma mãe emocionalmente saudável que tenha um bebê e esse bebê de madrugada está com febre, ele diz, ah, sinto muito, eu preciso dormir, me dá licença. Não é porque não tem sono, não importa o que ele viveu no dia anterior, não importa o quão cansado ele estava, ele vai estar lá. Eu terminei a semana com um cansaço incomum. Minha voz está falhando aqui, entre outras coisas, por causa que esse ar-condicionado está me ameaçando aqui, jogando esse vento frio em cima de mim. Mas, porque eu fisicamente estou meio no limite. E ontem, quando eu saí do casamento, no fim da noite, eu estava pronto para escolher um canto só para morrer por umas 15 horas. Eu depois podia até ressuscitar de novo, mas eu queria um lugarzinho para morrer. E nós chegamos em casa e tomamos um chá. E a Tuca e a Luciane estavam conversando e de vez em quando ela perguntava, você está ouvindo o que ela está falando? Eu falei, não estou ouvindo nada. Não sei o que ela está falando. E já que eu não era boa companhia, eu terminei meu chão e fui para a cama. E quando o despertador tocou, 6h20 da manhã, eu queria amaldiçoar o celular. Mas nós não servimos, eu não levanto cedo e venho para cá porque sim. Eu sabia que outras pessoas estavam levantando a mesma hora que eu para vir para cá. E alguns até já estavam em pé mais cedo do que eu. E que nós estamos aqui por amor. E se não é por amor, se é por trabalho, se é por qualquer outra responsabilidade, é muito pouco. Mas assumir que eu preciso cuidar do outro com a mesma responsabilidade que eu cuido dos meus. Se uma das minhas filhas, ou meu neto, alguém precisa ir para o hospital, não importa a hora. Não importa se eu estou cansado ou não, eu vou lá. Eu vou estar lá. E eu vou ficar o tempo que for necessário. Mas se um de vocês precisa de mim, eu vou estar lá, não importa quanto tempo. Porque é isso que Deus tem para a minha vida, e é isso que eu quero encorajar você a fazer. Mas essa mudança, esse sistema de valores, ele não é natural, ele não vem de nós. Ele vem de Jesus. Muitas pessoas querem contribuir, e até contribuem. Mas eu quero dizer que vai ser diferente quando Jesus Cristo fizer parte integral da sua vida. Se já faz, glória a Deus, é só fazer ajustes, mas alguns de nós precisam começar de novo. Precisam nascer de novo. E a Bíblia diz que isso começa quando eu me rendo a Jesus, por isso a Bíblia chama de novo nascimento, porque o jeito natural não funciona. E ele diz, precisa nascer de novo. E a maneira de nascer de novo é quando eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu quero convidar você para fazer uma oração, entregando a sua vida para Jesus, e pedir que todos aqui repitam juntos, para ajudar quem precisa fazer. Vamos ficar em pé, vamos declarar isso juntos. Faça essa declaração comigo nesse momento, e responda depois de mim, diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, e morreu numa cruz em meu lugar. Nessa manhã, eu declaro que Tu és o Senhor, o meu Salvador. Eu te dou a minha vida. Te dou meu coração. Por favor, assume o controle. Perdoa os meus pecados. Transforma o meu coração. Faz com que eu seja uma pessoa que consiga viver o teu projeto. E que todos os dias eu possa praticar os valores do Evangelho. Mais uma vez eu declaro que o Senhor é meu Salvador, dono da minha vida. Me dá o teu Espírito Santo e me faz viver contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que quando eu faço essa declaração pela fé, Jesus entra na minha vida. E eu gostaria de orar por você que quer confirmar, que quer validar essa oração. Porque só repetir não muda nada, mas quando eu digo Jesus é comigo, eu quero. Não importa se você é um frequentador antigo, não importa se um dia você seguiu a Jesus e depois esqueceu, abandonou, começa de novo. Se você quer dizer Jesus, conta comigo, eu quero essa vida contigo. Levanta sua mão bem alto e mantenha a mão erguida durante toda a oração, para que eu possa incluí-lo nessa oração. Pai querido, cada mão erguida por pessoas nesse auditório, ou por pessoas que nos acompanham pela internet, são pessoas dizendo: Jesus Cristo, eu te recebo, eu te dou a minha vida, eu quero começar de novo. Olha para ele, Senhor, em nome de Jesus. Recebe-os no teu reino, na perfeita vida que o Senhor tem, lhes dá aquela vida abundante que o Senhor falou. Perdoa os pecados, transforma a vida, a caminhada delas, que nunca mais andem pelos mesmos caminhos, mas que experimentem o sobrenatural e vivam contigo para sempre. E eu quero agora abençoá-los e recebê-los na tua família, em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar e agradecer a Deus. A Bíblia diz que no céu tem uma festa quando uma pessoa se converte. E nós queremos encorajar você que fez a oração, que levantou a sua mão recebendo a Jesus. Tem uma ficha como essa que diz minha decisão. Deixa eu explicar isso aqui. Nós pedimos que você preencha a ficha, sabe por quê? Porque eu e você temos a tendência de tomar decisões que depois a gente abandona. Mas essa é a decisão mais importante da sua vida. Então quero encorajar você a preencher essa ficha e entregar ali na saída, para que a gente possa andar com você, orar por você. Essa é uma maneira de nós abençoarmos, incluirmos você. E eu que queria, em nome da igreja, dá para você esse livro chamado Ele É. Esse livro é a história de pessoas que fizeram essa decisão como você fez nessa manhã. Mas a vida delas mudou e tiveram experiências incríveis com Jesus que você pode ter. Então na saída vai ter uma pessoa levantando esse livro ou levantando essa ficha em vários pontos. E você chega lá, entrega essa ficha, troca por esse material que vai abençoar a sua vida. Coloque aqui seu contato e nós vamos de algum modo entrar em contato com você para dizer: conta conosco, nós queremos abençoá-lo, queremos estar com você. Vamos celebrar juntos.